continuar com as leis de Purim, inclusive para a gravação no segundo shiur. As leis de Purim nós tínhamos visto até Shabbat Zachor. Muitas vezes Shabbat Zachor cai vários dias antes, porque Shabbat anterior a Purim, como nós vimos, neste ano cai na véspera. Mas normalmente o que cai na véspera de Purim é o Tanit Esther, o jejum de Esther. Um dos jejuns que nós temos no nosso calendário, um dos jejuns mais leves, inclusive, onde se uma pessoa, jejuns públicos, onde uma pessoa que está passando mal pode beber, é um pouco mais leniente, porque lembra um jejum, não lembra uma tragédia exatamente. Não é que estamos lembrando uma tragédia, como por exemplo Sarah Betevet, ou eventualmente Tzaun Gedalia, que lembra o desencadeamento de uma tragédia, de uma época de crise. Certo.
Então, a pessoa pode tomar uma pílula?
Se, depende da situação. Não significa que vamos. Como chama?
Um cara que é diabético, ele tem que tomar uma pílula para diabetes.
Mas calma, novamente, cada caso, não podemos estabelecer regras. Não existem regras. É um jejum mais leve. Ponto. Cada caso deve ser analisado por separado. Tem pessoa que tem problema de pressão arterial. Pressão arterial é uma coisa grave. Febre. Febre é uma coisa grave. Por quê? Porque se você não tratar, pode desencadear algo pior. Eu não posso brincar. Eu posso medir a pressão arterial de alguém em pleno Shabbat, e um Kippur não tem? Não tem. E açúcar, se a pessoa está passando mal, um diabético, eu posso medir o açúcar. Sabe, fazer o furinho e tudo mais. E se o medidor que eu tenho, por exemplo, de pressão, e o Kippur, o medidor que eu tenho de pressão é eletrônico. Eu não sei usar aquele que... sabe, que fica com o reloginho, não sei, sou ignorante, mas hoje em dia tem aquele eletrônico que aperta o botão e ele diz assim, já te para qual é a máxima, qual é a mínima.
Pode usar,
é para salvar uma vida, e não é para salvar uma vida, mas baseado nisso posso estabelecer, entre aspas, o nível de risco. Então você não pode estabelecer uma regra, problema de pressão, pode comer,
tomar remédio,
não, comer, às vezes
remédio.
Oh, calma, não corre. Quando você me fala tomar remédio, às vezes depende do tipo de medicação. Há uma regra que a gente na Lajá, por isso digo, cada caso é um caso. Eu não sou um rabino especialista, não me especializei nisso, mas eu tenho conhecimento, estudei, tem certas regras. E você conversa com médicos também, porque tem uma responsabilidade, às vezes tem que responder perguntas. E uma questão importante, tem medicação que você precisa comer. Você não pode tomar estômago vazio. Por quê? Porque se você tomar estômago vazio, o prejuízo que a medicação vai te fazer no estômago é pior. Primeiro. Exato. Segundo, às vezes, uma medicação no estômago vazio, ela não somente que te faz pior, talvez nem faz efeito. Por quê? Porque ele é absorvido através dos... como chama? Dos sucos gástricos. Então você precisa disso. Eu não tenho essa... como chama?
Essa autoridade,
exatamente, essa autoridade, esse conhecimento para poder avaliar isto. Então tem que confiar no médico. Se o médico diz, precisa, calma, você precisa, alguém precisa comer num dia de jejum. Precisa comer não significa que precisa fazer um banquete, então trazer uma bisteca com batata frita, ovo frito, sabe?
Não, peraí.
Não, o mínimo indispensável, não comida de prazer. Não comida com a qual ele vai esbanjar. É simplesmente se alimentar, é uma coisa diferente. Você não come o que você gosta, você come o que precisa. E nas quantidades que precisa. Então, é um tema um tanto que delicado. Mas esse jejum lembra.
Um jejum.
Inclusive, como?
Esse jejum lembra um jejum.
Lembra o jejum que foi feito. Tem opiniões que dizem que se refere ao jejum que fizeram Mordecai e Esther. Quando eles jejuaram, e na prática tem a opinião no que Jesus falou, que o povo de Israel jejuou provavelmente no dia 13 de Adar daquela época, que foi o dia da guerra. Quando saiu da guerra, ninguém saiu para comer no banquete, estavam em jejum no conceito de tefilá, no conceito de arrependimento, no conceito de se voltar a Deus. Então justamente estavam em jejum no dia 13 de Adar, como se aprende inclusive de Amalek, quando Moisés saiu na guerra de Amalek também. Por quê? Porque você está fazendo um jejum
espiritual,
né? Conceito de se voltar a Deus.
Mas esse que a Esther pediu para ser feito.
Mas o jejum que a Esther pediu para ser feito não foram 13 de Adar, e foram 3 dias, em lembrança. Justamente, por jejum de Esther, que chamamos de jejum de Esther.
Mas é esse jejum que a gente relembra? Ou de...
A gente lembra aquele jejum. Tem opiniões que dizem que lembra o jejum, tem opiniões que dizem que lembramos o jejum
da guerra.
Então eu falei, o que Tchushkanu traz o outro. Ou da guerra. Da... Por quê? Porque, inclusive, o jejum de Esther não foi no dia 13 de Adar.
Foi triste.
Não. 13 de Adar foi o dia da luta. Nós explicamos outro dia. E comemoramos por isso no dia 14, que é o dia posterior. Então, hoje em dia, também, por isso jejuamos no dia 13. Porque no dia 13, provavelmente, eles estavam em jejum. Quando foram na guerra.
Quando dissipa ele, é mais leve ainda?
Quando dissipa ele, entre aspas, pode ser um pouco mais leve, mas a nível de quem precisa, não? Que a gente pode menosprezar ele.
Só uma coisa, quando diz assim, mais leve, significa que tem um outro que é mais pesado, né? Esse outro mais pesado...
Por exemplo, essa... 10 de TV, 17 de Tamuz.
Aí, questão de medicamentos também, são avaliadas...
Mas, entre aspas, também são avaliados. Porque sim, quando é mais leve, até por dor de cabeça, pode eventualmente quebrar. Entende? Está escrito. Tem opiniões que dizem que quando você quebra um jejum, tem que compensá-lo posteriormente. Não é que, ou dá o dinheiro do que custam as refeições. De todas as maneiras, tem costumes de que no dia de jejum público se dá o dinheiro para tzedaká.
Sim.
Ou seja, você está economizando. Para, como diz, não ter proveito do dinheiro. Bom, fiz jejum, economizei quanto custa meu lanche?
40 reais.
Sei lá o quê, economizei 40 reais nesse dia, entre café da manhã e almoço. Então, não, dá para ser da cá. Porque no intuito é a teshuva, não é o lado, o fator econômico. Então, nesse dia não se pode comer nem beber desde o amanhecer. Que equivale hoje, amanhã 4:45, até a saída das estrelas. Na tfilá se costuma fazer selichot, se costuma ler a Torá de manhã e de tarde, e de tarde temos ainda aftará, costume ashkenazi, certo? De tarde acrescentamos a tfilá de aneinu, e o Hazan fala de manhã também aneinu, que é uma tfilá onde pedimos a Deus, como chama? Que nos atenda a nossas orações no nosso dia de aperto, etc. Isso em geral como leis de jejum. Mas se pode trabalhar normalmente, não há nenhuma proibição de trabalhar. Se a pessoa no dia de jejum em geral passa mal, ele tem que consultar com o rabino ou com o médico, inclusive também antes de ligar para o rabino, para poder dar para o rabino eventualmente as informações necessárias. Isso sim, ele se ele não tem experiência, se já passou uma vez por essa situação, esse quadro, e ele acha que é exatamente o mesmo quadro clínico e tudo mais, e foi permitido, ele pode se basear nisto. No jejum especificamente da manhã, é costume, antes de minhá, sempre damos tzedaká a mais no dia de jejum, mas especialmente amanhã tem a mitzvah do meio shekel, como falamos ontem, de dar 3 moedas de meio shekel. Verificou? Já respondeu. Então, geralmente, de talento externo, entramos diretamente no Purim em jejum, e se costumaria ficar em jejum até a leitura da Megillah. Esse ano, como vimos de Shabbat, então não tem problema nenhum. Você faz Shabbat e depois faz a leitura à noite, Arvit e tudo mais, para fazer a leitura.
Vai ser direto? Ou a pessoa vai para casa e vai voltar?
Não, vai para casa e volta.
Que hora que não vai ser?
8:15. Para dar tempo das famílias virem com crianças e tudo mais, vai ter uma festa grande aqui com...
Quando isso?
No sábado à noite. Com cobra e... Como chama? Macaco, cachorro, um adestrador especial.
Adestrador de animais, está escrito. Você não recebeu o e-mail?
Ele é mais um que não leu os e-mails da sinagoga, só isso. Na prática, o Purim em si, como nós já vimos, a palavra Purim significa sorteio, lembra o sorteio que fez Aman, e nós acreditamos que é um dia de boa sorte, não de má sorte, mas de boa sorte.
Porque Purim, o dia do nascimento.
Não, esse é o mês. Moshe Rabbeinu foi uma semana antes. Mas o em si, Purim é um dia que nós comemoramos a salvação do povo de Israel. Como falamos, o dia seguinte da batalha. Então, um dia quando De fato, a gente já está sossegado, sossego. Então, por essa razão que Purim é uma data boa, uma data feliz, uma data alegre, uma data na qual nós costumamos vestir roupas de Shabbat, uma data na qual costumamos comer melhor, e tentar ser todo o máximo de alegria possível em Purim. Não se faz homenagem póstuma, etc. Ao contrário, tudo no máximo de alegria possível em Purim.
Domingo já, né?
Sábado à noite, sábado à noite e domingo. Ao ponto que Alahá traz no Shulchan Aruch, Hayav Vinish Levesume Bepuraya de Loyada Ben Baruch Mordechai Leloraman, devemos beber em Purim até nos distinguir entre abençoado Mordechai e amaldiçoado Aman. Mas é até, até. Não necessariamente tem que chegar no nível. Tem a opinião que se quando chega no nível significa o quê? Você vai mais um pouco, vai dormir como está dormindo, então já não distingue. Não é que tem que estar caindo, revolcando-se no chão. Na noite de Purim se costuma comer um pouco a mais do que normalmente, e no domingo fazer uma refeição de Purim. Já vamos ver das mitzvot de Purim em si. Tanto de noite quanto de manhã devemos cumprir com a mitzvah da leitura da Megillah, que é uma mitzvah dos nossos sábios, que devemos ler ou ouvir atentamente cada palavra, ao ponto que está escrito Shomea Kione, aquele que está ouvindo como se estivesse respondendo, como se ele mesmo estivesse lendo. Então cada um de nós devemos ouvir a leitura da Megillah com atenção. Se a mitzvah é ler a Megillah, mas tem um Hazan que está lendo e as pessoas podem acompanhar de um Humash. Se alguém tem uma Megillah para acompanhar de uma Megillah, melhor ainda. Tem gente que faz questão de ter uma Megillah, é uma um Idur Mitzvah muito importante e muito bom. Após a leitura, antes da leitura da Megillah, se costuma fazer três Berachot: a Brachá de leitura da Megillah, Mikra Megillah, Shasan Isim, que fez milagres, louvando a Deus pelos milagres que ele fez, e por último a Brachá de Shehiyano, agradecendo a Deus que nos deu vida para chegar a vivenciar este momento especial. E depois da leitura da Megillah se faz o quê? Depois da leitura da Megillah também se faz uma brajá quando lemos com Minyan, e se falam três Shoshanat Yaakov, etc. Se enrola a Megillah e se termina a Tfilah de Arvit. Aí depois, este ano, como é Motzei Shabbat, aí que se faz a Avdalah.
Dala.
Porque não fizemos a Avdalah. Como a gente costumaria ficar em jejum
depois da brajá da Megillah,
depois que acabar,
depois de acabar Arvit.
Arvit. Porque interrompe o Arvit no
depois da Midah. Eu faço Arvit, termina a Midah, meio Kaddish, e aí vou fazer a Megillah e depois termina com as rezas.
Então, quer dizer, a gente hoje, quando o Shabbat agora vai todo mundo para casa e volta para Arvit.
Volta para Arvit. Geralmente se orienta as pessoas de fazer a brachá de Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, abençoado que divide entre o profano, entre o sagrado e o profano, de forma tal que com esta frase, depois do horário, a pessoa está encerrando oficialmente o Shabbat, e aí ele pode fazer transgressão, entre aspas, ou seja, já não é mais Shabbat. Mas o Shabbat ele termina por si só, mas da mesma forma que eu assumi o início do Shabbat no Kiddush, etc., no acendimento das velas, eu encerro o Shabbat na Tfilah, quando falamos na quarta Brachá, acrescentamos a Tachon Antano. No caso, quando falamos Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, tem o mesmo valor. E aí a gente vem na sinagoga e faz o Arvit. Termina o Arvit, nós. Quando termina a Arvit, aí fazemos a Avdalah, como estávamos falando, e a pessoa se costuma já fazer comemorações, festas, concurso de fantasias e tudo mais, para inclusive ensinar as crianças, educá-las a se identificar e cumprir e tudo mais com a festividade de Purim. Temos vários costumes, como vamos ver mais adiante. Primeiro que nada, é importante salientar aqui que toda a ideia de fantasiar-se em Purim é um dos motivos principais para mostrar que nada é o que aparenta ser. Quando se fantasia de super-homem, ele acha que é super-homem, Sherlock Holmes.
Que dia que vem fantasiar?
Purim, no sábado à noite.
Sábado à noite.
Bom, tem alguns que vêm todo dia de manhã fantasiados.
Então, é isso que eu queria fazer. Vou ter que tirar a fantasia.
Então, aliás, ficou um barbante aí. Então a gente deve levar em consideração que um dos ensinamentos de Purim, por quê? Porque a própria Megilat Esther, que trata sobre a Rainha Esther, a palavra Esther também faz alusão ao ocultamento, que Deus está oculto. Purim parece uma sequência de casualidades, casuais. E na verdade nós acreditamos que não tem casualidades, não causalidades. Já Hashem que está por trás,
não sei por que não aparece o nome de Hashem.
Por isso a razão que não aparece o nome de Hashem em toda a Megilá. Contudo, em Purim, uma das razões que se traz que não se diz a prece de louvor, de Halel, pois a própria Megilá já é o Halel, já é o louvor a Deus. E, então lemos a Megilá de preferência com Minyan, etc. E aí podemos fazer posteriormente a Brachá de Arav Tribeinu, como falamos depois da leitura da Megilá. E a Megilá, cada um, se tem a possibilidade de acompanhar uma Megilá, ou seja, você tem um Humash de uma Megilá, se você consegue acompanhar na Megilá, melhor ainda. Quem acompanha da Megilá tem dois trechos onde nós mencionamos a Higueret HaPurim Hazot e a Higueret HaPurim Hazot HaSheinit, esta carta de Purim e esta segunda carta de Purim. Então naquele momento se costuma mexer, chacoalhar a Megilá. Por quê? Porque estamos referindo a esta carta. Então, por essa razão que seja qual é a Megilá. Então, quem tem a Megilá, ele pode fazer isto daqui mais facilmente. Muitas vezes a pessoa tem que ter prática para ler hebraico, porque a leitura da Megilá, a Megilá é escrita à mão, na verdadeira Megilá, ela não tem pontinho, não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. Quando você pega um texto, naqueles livrinhos já vem com ponto, com vírgula. Hoje em dia, até na sinagoga, temos livrinho com transliteração para as pessoas acompanharem a leitura. Então tem tradução, tem hebraico.
Acompanha a leitura. Por exemplo, eu acompanho a leitura em hebraico, no hebraico. Agora, e a tradução? Você acha que eu posso ler a tradução antes ou tem que ler a tradução depois?
É bom ler a tradução antes.
Antes.
Por que antes? Porque na hora H você já sabe do que está se tratando. Lógico, mesmo se você não entende e lê o hebraico, você cumpriu. Por quê? Porque ele é original.
Ele é original.
A mitzvah é ler a Megilá. A tradução tem que se pode se cumprir a mitzvah de ler a Megilá em português, mas tem que ser um português que tem que ser, não as traduções que nós vemos normalmente, que são. E são interpretativas, inclusive.
Para dar sentido.
Tem que ser uma tradução fiel, feita num idioma, e a pessoa tem que entender o idioma. Por exemplo, eu. Me viram em inglês, certo? Eu consigo comprar e pedir desconto. Bom judeu, eu sou dominar inglês, esse é o domínio da língua. Então, não é suficiente para ler Megilá em inglês. Conceitualmente, eu entendo algumas coisas, mas muita coisa não entendo. Mas o hebraico também não entendo, eventualmente. Mas é o original. Eu não entendi, mas estou lendo o original. Coisa que no inglês já não é. Ok?
Então, lê antes para ver o sentido. Apesar de que todo mundo já sabe mais ou menos.
Mas... a historinha, mas se quiser, para prestar atenção talvez a algum ponto
só pra
que...
para acompanhar a leiturinha para...
E para relembrar. Um fato importante é que muitas vezes a pessoa confia que ele lembra do ano anterior. E a gente vê, quando estuda ano a ano, que a gente descobre um detalhe novo. Pedaço, né? A gente tem alguma coisa que tinha esquecido. E eu vejo, inclusive... dou aula de Purim toda essa semana, venho dando. E já é a quarta, quinta aula que eu dou de Purim. E cada dia você está falando sobre Purim, e cada dia tem pessoas que têm perguntas novas que a pessoa nunca fez, nunca reparou, nunca percebeu, ligado com Purim. E, voltando ao assunto, então, no dia seguinte, no dia de Purim, ou seja, no domingo, a gente reza normalmente e coloca tefilim. Como estudamos hoje, também se fala da Nissim.
Mas a reza mal de dia de semana.
De dia de semana, sem Tachanun.
Acrescentando
a Nissim na Amidá, principalmente. Leitura da Torá de manhã, em Purim, que inclusive é a única vez no ano que a leitura da Torá tem menos do que 10 versículos, tem 9. O Talmud discute isso.
Aquela discussão que a gente falou.
Isso. Normalmente o mínimo que você lê depois de versículos, quando você lê a Torá, é 10. Mínimo.
Esse é o único que tem 9.
E aqui é a única que tem 9. Por quê? Porque todo o trecho que trata sobre Purim são 9 versículos. Que trata sobre a alusão.
Mas fala
que o trecho vai a boa Amaleque.
Turma do Amaleque.
Do Amaleque, exatamente. Mas o trecho tem 9 versículos. Então não vamos pegar mais um passuco, 2, 3 ou 4 só para fazer volume. Nossos sábios instituíram. Então vai ser a exceção à regra. E na prática o que nós fazemos? Depois da leitura da Torá, o nosso costume é de deixar a Torá fora e ler a Megilá também. Porém a Torá já está fechada, enrolada, por Kavod, porque a Torá é mais importante. Não vou deixar a Torá descoberta e vou ler no outro livro. Certo? Então a gente guarda a Torá, deixa a Torá, perdão, guarda, me refiro, não no armário, guardamos no sentido de vestir ela, bem, de vestir ela, e aí se faz a leitura da Megilá. Tanto de noite quanto de manhã, quando fazemos a leitura da Megilá, o costume tradicional é fazer barulhos no Zaman, e que se apague, tem a mitzvah de Timchet Zecher Amalek, apaga a lembrança de Amalek. Muitas pessoas têm o costume, inclusive, de escrever com X Aman na sola do sapato. E cada vez que bate, cada vez que menciona o nome dele, você vai batendo com o pé até cumprir que se apague. É. Então você apaga. Se tanto vai raspar, que vai se apagar o nome de Aman. Para com questão, né? Tá vendo? Uma nova. É. Eu comentei já em algum ano, com certeza.
Não, cabia alguém fazer.
Ah! Então, resumo. E qual é a Aman? Aqueles Aman que estão adjetivados. Vai a boa Aman? Não tem. Ah, Aman Benamdata Hagagi. Aman Arrashaze. O malvado, o Hagagita. Exatamente. Aquele lá. E nesses que se costuma fazer barulho. Hoje em dia já tem empresas Megilot, onde está sublinhado, onde está grifado, onde está remarcado. E se não, onde todo mundo está fazendo barulho. Mas uma questão importante também para de fazer barulho. Para poder dar continuidade à leitura da Megilá. Porque se você continuar fazendo barulho, não somente você não ouve, você não está deixando os outros ouvir. E é um problema. Ok? Obviamente, como falamos, tem que ouvir toda a Megilá na sequência, então de preferência não interromper falando, não falar durante a leitura da Megilá. Muitas pessoas, elas vão e, entre aspas, falam durante a leitura da Megilá, conversam, chamam a atenção, a brincadeira, isso, aquilo.
Para que só ficam conversando.
Oh, mas o que eu quero dizer, por que isto? Porque é normal a pessoa... ela de alguma maneira tem dificuldade de se concentrar durante tanto tempo porque toda a sequência, mas a ideia que é uma Megilá por inteiro, é um pacote de Brajá no início e Brajá no final, certo? Então para não interromper no meio, acho que Nazim durante o dia também costumam fazer Brajá de Shehriyah, não? E quando fazemos a brajá de Shehriyano de manhã para a leitura da Megilá, pensamos que essa brajá de Shehriyano é válida para o cumprimento das outras mitzvot de Purim. Nós em Purim, agora vamos explicar, temos mais 3 mitzvot. Uma delas é, por exemplo, Mishloach Manot, que se dá presentes uma pessoa para o outro. Pelo menos 2 presentes comestíveis, como diz Mishloach Manot em plural, Ish Lereu, um homem para seu próximo. Então, 2 alimentos para uma pessoa. Isso é o mínimo para cumprir com a mitzvah. Então, você pega um pacote de bolachas e uma Coca-Cola e dá para quem, você cumpriu com a mitzvah. O costume é mandar através do intermediário. E o costume, como nós queremos ocultar, então você não sabe quem está te entregando, entre aspas. Todo mundo manda o cartãozinho dentro. Mas a ideia, certo? Está tudo oculto. E quando se manda, agora com tudo, diz Alahá, quanto mais você manda, melhor. Vechol amarbe, aleiz meshuvach. Por quê? Porque você traz fraternidade. Quanto mais você manda, melhor.
Isso pode ser em dinheiro?
Não, isso não. Vai comprar uma latinha de refrigerante, de Coca-Cola, de Guaraná, de cerveja, de água de coco, o que você quiser. Ok?
Quer dizer, precisa ter...
E tem que ser alimentos prontos para consumo.
Prontos e quantos diferentes?
Dois.
Aqui vai vender?
Aqui não vai vender. A gente... Anos anteriores o pessoal achou que...
Tinha,
mas aí muita gente achou que era caro e a gente comprou por atacado, mais barato, repassou e ainda o pessoal... Ah,
vamos comprar.
Vamos
comprar.
É, mas... Não.
Eu pensei que podia fazer tipo assim, uma arrecadação, não, lava e a sinagoga distribuir, pronto.
Não, a ideia é que você compra com a mitzvah, você faz. E também se dá presentes para os pobres no mesmo dia de Purim. Em dinheiro. Aí sim, matanot leivionim. Presentes para os pobres. Então tem que ser pelo menos para dois pobres.
Qualquer pobre
ou tem um... De Israel.
Sim.
Yehudi.
E você pode dar para a sinagoga?
Geralmente pode dar para o rabino, para o rabino dar. Do mesmo jeito que meio shekel também, você pode pedir para o rabino fazer por você. Se você não pode vir na sinagoga, nós estudamos isso ontem, por isso não repeti hoje. Então a mitzvah de matanot leivionim você também pode deixar com dinheiro com o rabino. Você dá, hoje em dia o valor de, se costuma de preferência o valor de uma refeição, são mais ou menos, hoje em dia deve dar uns, acho que dá para comer um sanduíche e uma Coca-Cola com 12 reais.
12.
Certo? Para dizer que a pessoa fez uma refeição, então são 24 reais, 12 para cada pobre, vamos dizer. Então.
Isso pode se dar a partir de quando?
Isso pode, tem que se dar, isso é o que eu estou querendo explicar, tem que se dar no dia. Melhor fazer depois da leitura da Megillah, por isso que eu estou falando, porque por Abrahá de Shecheyanu, ou seja, se você está indo para a sinagoga, vamos dizer domingo. Domingo você vai na sinagoga, que vai às 10 da manhã. Não, vamos dizer que você vai na sinagoga às 10 da manhã. Você acordou cedo, 8 da manhã já acordou, as crianças, será o quê? Então vou aproveitar, vou passar na casa dos meus pais, vou deixar Mishloach Manot, na casa dos meus sogros, eu vou passar, tem uma pessoa que eu conheço que precisa, vou dar para ele, e vou para a sinagoga. Porque você está querendo ganhar tempo. Na prática, é melhor fazer tudo isso depois da leitura migrá. Por quê? Para Brachá de Shecheyanu também vale para essas mitzvot. Certo? Por isso que falei justamente da mitzvah da leitura da Megillah antes do Shecheyanu. De todas maneiras, você cumpriu com a mitzvah. Mas vamos lá. Ou você vai, então, a leitura da Megillah, você faz. Você dá Matanot Leivionim. Pode dar para quem dá, inclusive é melhor dar através de alguém para eventualmente não humilhar, ou a pessoa não se humilhar pedindo, mas de todas maneiras...
Por exemplo, se eu vou dar dinheiro para você, digamos que eu vou dar para, sei lá, duas, ele dá para dar mais duas, né? Então você vai ter que dar para 50 pessoas.
Não, eu posso dar para duas, eu tenho que dar para duas. Não é instituição.
Não, é a mesma pessoa pode receber.
Mais. Eu posso dar para uma pessoa, de você e dele. Qual o problema?
Tá bom, entendi.
É um necessitado.
Eu pensei, você ia falar, puxa, o Rabino vai ter que passar o dia inteiro distribuindo dinheiro.
Não, a gente distribui. A gente distribui, não tem problema nenhum. A gente faz isso normalmente. Entendeu? Então a gente dá mitzvah de Matanot Leivionim no dia de Purim. Eu tenho, por exemplo, pessoas com quem eu marco de antecedência.
Eles vão vir.
Para eles virem durante o dia de Purim. Geralmente penso para vir, alguns vão vindo durante o dia, e outros vêm no final de tarde, e dou para eles. Dessa forma, cumpro com a mitzvah. Em nome das pessoas que me dão. Uma vez me lembro que saí daqui, era, sei lá, por exemplo, 5 da tarde. Estava indo embora e tinha com R$100 no bolso, R$200 no bolso, que não tinha distribuído ainda. Que você dá para cada um pouco, juntar de muita gente. Então, Baruch Hashem, aí eu estava indo embora e parei numa rua, estava indo para um determinado lugar e vejo uma pessoa que eu sei que é um... Mas nunca vem na nossa sinagoga, ele pede numa outra sinagoga. Parei o carro, falei para ele, Purim Sameach, e dei para ele. Eu te digo, eu me lembro que foi uma das vezes que eu senti que fiz alguém feliz.
Sim.
O homem deu um sorriso, como dizendo, no meio da rua, sem esperar nada, sem ninguém.
Sim.
Literalmente caiu para ele um dinheiro que foi fantástico.
Sim.
Baruch Hashem. Então, Matanot Levionim, e temos a mitzvah de Seudat Purim, da refeição de Purim. Durante o dia de Purim, antes do pôr do sol, tem que se fazer uma refeição festiva, com carne de preferência, e onde se costuma comer algo que está fechado, tipo ravioli, kreplach, para dizer no costume judaico.
Osneaman.
Osneaman, algo que o recheio está oculto. Por quê? De novo, para fazer alusão à história de Purim, toda a mensagem de Purim, e que Deus está oculto no mundo. A gente tem que pensar e lembrar. Não é tudo o que parece ser o que é, e sabemos que temos que mostrar que Hashem está oculto. Mas Ele é o que dá o recheio de tudo. A essência de tudo é Hashem. Não é a massa o que conta. A massa do crepe não deixa de ser massa. O recheio é importante, o que dá sabor, etc. Então, isso em relação a...
E vai ter na sinagoga, vai ter...
A gente vai ter aqui, vai ter uma segunda leitura, inclusive para mulheres, crianças, quem perdeu a hora, quem não conseguiu ouvir de manhã, vamos ter uma... Como chama?
Segunda leitura.
Uma segunda leitura da Miglá, meio-dia e 15.
Já para...
E 1h15 vai ter um almoço aqui, para a pessoa que quer vir comer todo mundo juntos, na alegria, com música... e fazer a refeição em Purim. Tem uma das regras que, inclusive, Purim, o que eles é fazer, dentro do possível, a refeição várias pessoas juntas. Não é cada um na sua casa. Isso é um costume importante, bonito. Por quê? O que Aman alegou? Qual foi a alegação de Aman quando foi pedir para o Ahasverosh aniquilar o povo de Israel? O Aval.
Que era um povo...
Meforada. Temos um povo espalhado e dividido entre as nações. Toda a questão que cada um está por si, cada um está espalhado, não se mistura, sabe? Cada um está fazendo o acampamento. Então, costumem por ir ao contrário, vamos fazer todos juntos. Vamos mostrar que não estamos revertendo o processo. Vamos mostrar que não é verdade. Que não é um povo espalhado e dividido, estamos todos juntos e unidos. Porque estar juntos também não significa unidos. Certo? Então, nós devemos aproveitar o espírito de Purim, e justamente esse. Lógico que é fácil. Você faz uma refeição na sinagoga, para quê? Baruch Hashem, não falta comida em casa, e se para quem falta comida tem o teniado, consegue-se algum convite. A ideia é justamente Purim trazer a união. Talvez comer em casa te custa mais barato, mas a ideia é justamente todos juntos. Esse é o objetivo, esse é Purim. As pessoas perdem o fio, perdem o conceito. Como em inglês diz, it's all about. É disso que se trata Purim. Trazer união. A gente dá mais Matanot Levionim. Por exemplo, se costuma geralmente que tzedakah se dá homem para homem, mulher para mulher. Por quê? Para homem não dá para mulher uma tzedakah, não? E não queria, sei lá, certo? Mas em Purim não tem... restrição. Todo aquele que estende a mão se dá. E em geral daí se aprende a regra para sempre. Alguém te pede de dar cá, se dá. Você não precisa dar R$50, não precisa dar R$100, não precisa dar R$1.000. Você dá de acordo com as possibilidades. Mas alguém estende a mão, você se dá. Não se nega, não se recusa de dar cá para ninguém. Dá 10 centavos, mas dá. Esse é o conceito de Purim. Então, cada um de nós em Purim devemos incrementar e aumentar na união, uma vez que trazemos tudo isso. E em Purim, na refeição, se costuma falar, está trazido nos livros, de falar sobre a união do povo de Israel, de falar sobre o milagre, que como Deus salvou o povo de Israel, e trazer a noção, fazer comentários. Uma coisa também, que você está em casa, às vezes passa só na comida. Quando está na comunidade, vários juntos, um faz um comentário, outro faz um comentário, conta uma historinha. Simplesmente trazer à luz a grandeza do dia, a maravilha do dia, que isso incrementa na felicidade de Purim. E lembrar, principalmente, que devemos, dentro do possível, tentar nos alegrar em Purim e beber um pouquinho a mais, não sair bêbado, não é mitzvah, não tem assunto, não é disso que se trata Purim. E se alegrar, comemorar e celebrar tudo juntos. Isso no dia 14 de Adar. Muitas pessoas costumam aproveitar fazer minhá antes da refeição, Por via das dúvidas, se vai um bebê. Aí depende quando você faz a mim, quando você faz a refeição. Porque tem pessoas que fazem refeição de tarde, final de tarde. Então aí fazem minhá antes, não tem problema nenhum. Se faz minhá, se eu dá refeição no horário do almoço, então não teria teoricamente problema. Agora, se a pessoa vai se descontrolar na bebida, então quando ele percebe que está passando dos limites, que faz a minhá antes de perder a tefilá de minhá. No dia seguinte de Purim, para terminar em Sarrá, o dia seguinte de Purim, Jushan Purim, que esse ano vai cair segunda-feira, é um dia festivo no qual não se fala Tachanun, em Jerusalém é quando se comemora Purim, e lembramos que quando estava o povo de Israel na terra de Jushan, na época de Esther, eles pegaram na capital, em Jushan, por isso chama Jushan Purim, Purim de Jushan, onde que foi a capitanalá, que eles fizeram, tiveram mais um dia para lutar, já também no dia 14, e descansaram no dia 15, por isso que eles celebram no dia 15. Toda a cidade que estava cercada por muralha na época de Yoshua Bin Nun, ou seja, quando conquistaram a terra de Israel, estava cercada por muralha, ou Jerusalém, que é posterior, estavam cercadas por muralha, estes lugares são se comemorados por Purim no dia 15 de Adar, e é uma forma de dar um kavod, uma honra e uma menção especial à terra de Israel, uma vez que toda a história de Purim aconteceu fora da terra de Israel, certo? Então, desta forma você linka com a terra de Israel, por isso que se fala sobre a época de Yoshua Bin Nun, que é quando o povo de Israel conquistou a terra de Israel. Na prática, a história de Purim não tem a ver com a terra de Israel, não tem a ver com Yoshua. É bem posterior. Certo? Mas nós vemos aqui simplesmente como que a coisa se comemora e como temos alusão na terra de Israel. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta?
Então vai poder falar que horas? A partir de que horas? Antes do almoço?
Meia hora depois da metade do dia. Eu vou te dizer exatamente, pegar no calendário e já te digo exatamente.
Não, não, porque você disse que é bom, tem pessoas que vai melhor fazer a minhá no domingo antes do almoço.
De preferência, sim, mas isso eu falei, antes de comer a refeição, quando você não, quando você vai fazer a refeição, tipo 5 ou 6 da tarde.
Ah, bom, claro.
Tem gente que já marca. Tem gente que marca a refeição 6 da tarde, o pôr do sol é mais ou menos 6h40, uma coisa assim, 6h50, ele marca a refeição 6 da tarde, o pôr do sol, só para te dizer, mais ou menos 6h40. Então, as pessoas marcam 6 da tarde, tem tempo suficiente para começar a refeição. E aí prolonga até 9, 10, 11 da noite. Só que aí as pessoas vão bebendo, sei lá, ok, perdendo a fila da arbitra. É um detalhe importante que devemos também considerar e ponderar.